esse tublete aqui, ele percebe essa simetria. Então, esse tublete ele tem, ele percebe esse número quântico, percebe esse número quântico. Está aí, tá vendo? Esse tublete, ele não tem nem o I trivial, nem o Y trivial. Esse tublete aqui tem os dois números quânticos não triviais. Esse aqui é um simetria de S2, então ele não vê S2, mas ele vê o 1. Então esse aqui só tem carga 1.
Essa carga 1 é o quê?
Essa carga 1 é uma simetria nova, é uma simetria que a gente está colocando, é uma simetria aqui para resolver o problema da carga elétrica. Tá, vamos ver na próxima aula exatamente o significado dela, mas o significado dela já está claro, que é o seguinte: isso aqui é um campo fermiônico. O campo fermiônico ele tem sempre uma simetria de fase associada. Ele é complexo. Você pode associar uma simetria de fase. Então, eu digo, esse cara aqui, ele naturalmente está, da mesma forma que isso aqui é um dublete, está associado a um S2, esse cara aqui é um campo complexo. Então, ele pode estar associado a uma simetria de fase. Só que a novidade é que a simetria que define esse campo aqui, ela está presente aqui também. Ela não foi definida por esse dublete, mas esse dublete vê essa simetria. Diferentemente desse, esse cara aqui não vê essa simetria do dublete, ele vê só a simetria que ele tem. Mas o dublete vê a simetria por causa do elétrico. Que é a única maneira que nós temos de conseguir incorporar a distribuição da carga elétrica nessa conformação. Eu não poderia associar dessa forma. A carga elétrica não poderia estar ligada diretamente ao I3 por causa da discrepância dessas cargas aqui.
E essa forma vem de onde?
Essa forma é uma forma fenomenal, uma expressão fenomenológica. Que você constrói dizendo, tem essa simetria e eu consigo organizar os números quânticos dessa simetria de tal maneira a relacionar a carga eletromagnética corretamente com o I3. Essa expressão ela é editada para que, sabendo a posição de todos os objetos frente ao I3, eu consiga relacionar a carga com o tempo. Esse Y é como se fosse um fator de ajuste. É uma simetria que me permite ajustar a noção de carga elétrica, a relação entre carga elétrica e espinho isopar.
Como é que o senhor diz que ela é fenomenológica?
Fenomenológica nesse sentido, de que eu sei a carga.
Não, mas no Y.
Eu estou fixando essa simetria.
Você mede no Y, não é?
Eu estou fixando essa carga. Eu meço a carga elétrica, então eu estou fixando essa carga pelo que eu sei da carga elétrica.
Então, basicamente, você sabe o I3.
Isso, eu sei o I3. Você
sabe a carga
elétrica. O Y entra para ajustar, porque o que eu preciso é como incorporar a carga eletromagnética nessa formulação. Estou com um problema técnico, vamos dizer assim. Eu preciso escrever a carga eletromagnética dentro dessa simetria. Então, eu preciso ajustar a relação entre a carga eletromagnética e esses números fortes. Então, essa expressão que tem uma origem lá na física de interações fortes. Né? Por isso que ela se chama Gell-Mann distinto. Não foram eles que fizeram isso para a interação eletrofraca, digamos assim. Eles fizeram isso para uma interação, para a interação S3. Mas essa expressão aqui pode ser incorporada, a gente chama de Gell-Mann distinto nesse sentido. É alguma expressão que relaciona a carga eletromagnética com os números quânticos de algum tipo de interações que você tem. Foi 56?
3.
53, né? O Gell-Mann distinto. Está lá na alvorada das interações fortes. Tá bom? Então a gente vai estar dentro dessa discussão. A gente vai agora buscar como é que o fóton pode aparecer. O eletromagnetismo, como o Dória falou, deve ser o fóton e a carga elétrica. A carga elétrica já está aí. Agora a gente vai buscar, já que tem essas simetrias me dão os campos de Anhui-Mills. Então será que eu consigo pescar o fóton a partir desses campos de Anhui-Mills? Essa que é a questão. Queria falar alguma coisa aí, Tito?
É, que me parece que a pergunta é a introdução dessa hipercarga Y vem, me parece, motivada toda pela simetria left-right.
Isso.
Totalmente.
Ela é fundamental.
A discussão muda completamente.
Essa dicotomia.
Como? A discussão muda completamente se eu tenho mais possibilidades. Sim. De ter um neutrino right.
Isso. Aí você pode incorporar duas simetrias S2, por exemplo. Você pode ter um dublete de elétron left com neutrino left e um dublete de elétron right com neutrino. Então, você faz de S2, 1 para S2, S2.
Então, na verdade, a introdução desse Y que está fazendo é tentando acomodar esse Mi assimétrico, o neutrino assimétrico. Porque antes você tinha uma teoria dos elétrons que não precisava falar de nada.
Exato.
Você quer introduzir uma nova partícula.
Isso.
E acontece essa nova partícula ser entendida como estranhamente assimétrica nessa questão da densidade.
Esse 1 ele entra para resolver essa assimetria que tem entre o neutrino não ter o parceiro light.
Fraco.
A interação é fraca. O motivo também é fraco. Não, é o motivo de simetria, cara.
É, porque quando você não tem o neutrino, imagina uma partícula que já não tem massa, você se basear na decisão fenomenológica, porque você não encontra outro neutrino parceiro dele, e basear toda uma grande teoria que, pô, isso aí faz sucesso, né?
Teu prêmio Nobel, vai. Prêmio Nobel saíram dali.
Tudo isso está olhado. Em que uma partícula existe e a outra não, e as duas na época não eram observadas de jeito nenhum, nem tinha nenhuma predição do seu principal.
Neutrino só foi descoberto, tem 25 anos depois da proposta, né?
Ele deu.
Paulo ele propôs em 31.
A necessidade dele do decaimento de outra partícula.
Mas, cara, eu acho que isso que é interessante nesse tipo de física que se discute, né? Física de interações fundamentais, o interessante é esse, né? É o improvável. Levar para os terrenos seguros, né? Você navega no improvável para chegar. E esse cara aí, depois apareceu, as coisas foram aparecendo. Eu acho que é interessante, né? Essa maneira de fazer física, porque aí eu acho que o que está em jogo é a abstração. Né? Você tá falando sobre objetos que você acha que são assim, que são desse modo, mas a convicção da simetria, quer dizer, a força da simetria, ela te leva à construção de uma teoria e depois as coisas foram. Aos poucos se acomodando, porque essa simetria realmente é muito forte.
A questão que eu vou continuar, que o que está acomodando o raciocínio não é a abstração, o que está acomodando é a fenomenologia e a abstração entra como. Vamos aqui acomodar a nossa abstração, a gente queria um S18, mas a gente tem que acomodar aqui. Isso. Nessa situação, se aparecer um belo dia, começar a aparecer uma profusão de neutrinos white em uma situação supernova, blá blá, usa toda a teoria.
Claro, claro. Eu acho que esse modo de pensar, vamos dizer assim, é isso que Dirac nos colocou na física, que a discussão é essa. Você tem um fato fenomenológico, você também não vai fazer a cidade, eu não sei nada de nada, acho que seja isso, vou fazer, não. Ele sempre teve. Se você olhar esse tipo de física que nasceu, né, lá com Dirac, mas aí veio com Wigner, com Heisenberg, todas aquelas pessoas da década de 30, Otto von Luxemburgo, né, acabou fazendo física, a discussão é um pouco essa. Tem um fato fenomenológico que às vezes é muito inexpressivo. E aí esse fato fenomenológico te motiva a uma abstração muito ampla. E essa abstração muito ampla acaba te revelando que aquele fato fenomenológico é apenas uma manifestação muito humilde de um fenômeno muito mais complexo. Eu acho que foi assim que o neutrino, que o elétron acabou sendo simplesmente a peça de uma realidade muito mais exótica, que é a presença da antimatéria. Ele dirá que conhecia o elétron. Bom, e aí viu que na equação que ele propôs para o elétron tinha uma simetria. E essa simetria não deixou o elétron sozinho. Tem mais coisas. Essa simetria mostra que se o elétron está aí e essa simetria também, tem que ter mais coisas, que era o pósito, que era a antimatéria. Então eu acho que, às vezes, num fato fenomenológico como esse, o elétron left está aqui, o elétron right está lá. O elétron left está parceiro com o neutrino. As cargas são diferentes, mas eles estão degenerados no mesmo duplete. Isso aí te leva. Então eu vou abstrair, eu quero colocar a carga elétrica dentro dessa discussão. Então, para eu colocar a carga elétrica dentro dessa discussão, eu preciso trazer essa nova simetria e preciso criar essa simetria aí que o Alexandre questionou, que é uma simetria, vamos dizer assim, de ajuste, para que as coisas possam acontecer. Quer dizer, o fato que eu tenho é a carga elétrica, mas eu quero ajustar a carga elétrica a essa descrição. Então eu preciso, não consigo fazer isso só com esse uso, eu boto um 1. E aí eu consigo, com aquela expressão, ajustar tudo. E aí agora essa simetria, o 1, ela me abriu um novo panorama. Porque se ela é uma nova simetria e ela é local, ela vai me trazer campos de calibre, como o SO2 traz. Então agora você vai ter um conjunto de campos de gauge. Então se o fóton está aí, o fóton tem que sair dessa mistura. É dessa mistura que vai surgir o fóton. Então essa que é a ideia. E aí a gente vai dizer qual é o critério que eu tenho para descrever o fóton. Quer dizer, nós vamos ter que olhar isso aí, tem um aglomerado de campos. Como é que você vai dizer? Não, o fóton é isso, mas ele é isso por causa disso. Então a gente aí tem dois elementos-chave para a gente poder dizer. Eu tenho um objeto com carga zero, tenho um objeto carregado. O fóton deve ser aquele objeto que interage com o objeto carregado, mas que não vê o neutrino. Então talvez a gente tenha um critério aí, o neutrino é que vai ser um grande critério. Dizer o seguinte, eu interajo com todo mundo, menos com o fóton. Então, aquilo que não está interagindo com o neutrino deve ser o fóton. A gente vai caminhar nessa direção. Então, a interação eletromagnética, ela vai sendo, nessa descrição unificada, ela vai sendo descrita dessa forma. Ela vai sendo descrita por tudo aquilo que ela não vê no neutrino. Então, aí a gente começa a perceber que a origem da carga elétrica, ela está em duas simetrias, quer dizer, no eletromagnetismo sozinho, quando a gente recorta o eletromagnetismo, isso aqui é QED, eu não tenho como justificar a simetria. Quer dizer, a carga eletromagnética já é a simetria, o 1. Mas agora, se essa carga eletromagnética está numa, digamos, numa descrição mais ampla, eu tenho que buscar ver como a carga elétrica surge, como o fóton acontece.
Quer dizer, o que me parece, nesse caso, você acabou de escrever aqui, o que eu gostaria, eu sei do eletromagnetismo, eu tenho um, beleza, eu quero ver como é que a carga elétrica é especificamente essa e não qualquer um.
Isso.
Então eu faço esse S2 e esse S2 naturalmente, antes de fenomenologia, vai me dar dois neutrinos, não vai me dar um. Porque em princípio, eu tenho duplex, eu não tenho singlete de S2 como o nosso amigo diz.
Não, mas quando você tem uma simetria, nada diz que todos os objetos têm que ter aquela carga.
Não, tudo bem. Você
pode ter simetria.
Eu entendi. Né? Vai ter uma carga que vai ser zero e outra que vai ser isso. Tudo bem. É, mas quando você parte desse S2, você monta os dublês, não tem nada. Eu gostaria que a teoria me dissesse: ah, esse lado direito aqui vai ter um máximo, vai ter uma quebra de simetria, algum processo, um mecanismo de Higgs, um mecanismo não sei o quê, que vai quebrar a simetria da teoria. A partir daqui, ela vai ser vai ter essa simetria, isso vai gerar a carga fraca, isso vai gerar o fóton físico, isso vai gerar tudo. Mas por quê? Mas eu esperaria que a minha teoria explicasse,
sim,
que do S2 normal com dois dublês, eu passei com S2 com essa simetria de lado esquerdo com lado direito.
Entendi.
Me parece que é uma característica física fundamental do problema que a gente não sabe por que ela é o que ela é.
Eu acho que com isso, o máximo que a gente consegue com isso é acomodar, mas não descrever no sentido de explicar. Eu acho que a gente acomoda uma descrição, né, de um fenômeno que a gente tem, mas a gente não consegue justificar. Por quê? Eu preciso, talvez, de uma simetria mais ampla para entender isso, mas o que você está falando é isso mesmo. O máximo que a gente pode se contentar aqui é de acomodar.
É porque o que me parece que a simetria mais ampla é a S2.
Mas
a gente corta, ela, esse pedaço dela, já é um processo de quebra dessa simetria mais global.
É. O que é um processo de quebra? Corta o que eu falar.
Tirar uma das componentes do lado direito, me parece que já. É porque o que você falou faz sentido, todos os componentes precisam ter a mesma carga. Mas. O que define se os componentes vão ser dupletes, ou singletes, ou tripletes, ou quadrupletes? O que define como é que eu vou montar os componentes? Por que eu escolhi um duplete e não escolhi um singlete para escrever o lado esquerdo?
Porque em todos os processos fracos, o elétron left e o neutrino left estão sempre juntos. Eles sempre aparecem em dupla. Você nunca tem um elétron left separado do neutrino. Os processos fracos, eles dão sempre o elétron e o neutrino nessa configuração.
E desde quando você sabe disso?
Isso aí é um experimento.
Porque essa teoria, como você falou, essa teoria aí surgiu para outra coisa, para prever partículas que você não sabia como ia se comportar.
Então,
essa coisa da
física de interações fracas, ela te dá. Mas aí você o Fermi percebeu que era uma interação nova, e em 56 o Li Yang mostraram. Pelos dados experimentais, eles eram teóricos, eles receberam todos os dados experimentais e fizeram uma análise de todos os processos fracos conhecidos até a época e viram que essa simetria violava a paridade. Então, se ela viola a paridade no setor, e ela tem férmea, vamos ver se a paridade não é violada pelos férmeas. E aí a observação, e olha que os neutrinos não tinham sido observados ainda, isso foi em 1956, os neutrinos só foram observados depois desse resultado deles. Eles perceberam que isso era possível se o neutrino, e os dados experimentais mostravam que o neutrino aparecia sempre com a mesma configuração nos processos de interação fraca. O neutrino adotava sempre a ligação do spin orientado com a direção de movimento. A polarização do elétron, do neutrino, era sempre a polarização left. Então, falou, então o neutrino realmente está quebrando a paridade porque ele só se polariza. Eu vejo elétron left e right nesse experimento, mas eu só vejo o elétron neutrino left. Então a ideia é, então pode ser que o elétron left e o neutrino left sejam um duplete e o elétron right seja uma outra estrutura. Dentro dessa visão, o elétron left, a gente não está dizendo que o elétron, a gente está dizendo que tem duas partículas, uma left e uma right. Ambas têm a mesma carga. E aí você diz, então isso é um elétron. Mas você não pode, a esse ponto aqui, a gente não pode dizer que isso é um elétron, porque a partícula left está para um canto, a partícula right está para o outro. Ela só tem a mesma carga em comum, mas eu não sei se elas têm a mesma massa. A esse momento, as massas são zero.
Pois é, me parece que...
Então isso não é o elétron.
Parece que é bem diferente você fazer um doblete em que um componente é zero e você fazer um singlete da componente que é o elétron, não é?
É? Se é diferente?
É. Se eu, em vez de fazer do jeito que você está fazendo, porque eu não precisaria introduzir um, eu precisaria introduzir um SU2 e que aquela componente ali vai sumir. Mas é diferente de você fazer o que você está fazendo.
É diferente, sem dúvida. Porque o que você está colocando, o que você tem no jogo agora, Chico, é que eu tenho três partículas de massa zero. Tenho um neutrino de massa zero left, um objeto carregado de massa zero e um outro objeto com massa zero. A questão é, esses dois objetos left e right, será que eles são duas componentes de um mesmo objeto? A esse ponto eu não posso dizer. Então eu tenho três partículas. Depois essas duas partículas se fundem numa só quando elas ganham massa. Então a massa liga, acopla o setor left com o setor right. Então a esse ponto é todo mundo separado. A única coisa que eu estou dizendo é que eu estou organizando a simetria desse modo.
Em princípio, na minha cabeça, assim como ela acopla para o elétron, ela, se os neutrinos tiverem em princípio massa, ela poderia desacoplar para o neutrino.
Ah, sem dúvida. Poderia, se o neutrino tivesse massa, nada impediria de você dizer que o objeto right seria o neutrino. Você teria neutrino left, neutrino right, um elétron left. Se o neutrino tivesse massa, mas o neutrino não tem massa, então ele só tem parte left. E uma partícula de vale, é um kernel de vale, só pode ter uma queda de vale. É fundamental você ter em mente aí que o neutrino é neutro e tem massa zero. O elétron não é neutro. Nesse momento ele tem massa zero, mas aí você precisa das duas gravidades dele, porque ele tem massa. Nesse momento ele ainda não tem massa, você tem que buscar agora o mecanismo de dar massa para ele.
Pois é, mas me parece de novo que nesse estágio, se você não sabe quem vai ter massa e quem não vai ter, você devia presumir...
Não, eu já sei quem tem massa. Não, vamos dizer assim, eu não estou construindo a teoria cega, eu sei que eu quero descrever o elétron.
Ah, você quer construir?
Quero. Isso, eu quero acomodar o eletromagnetismo. Tem essa condição de contorno muito bem definida.
A grande questão dessas teorias de tudo é você não sabe
aí
você vai começar.
É, às vezes você não tem uma condição de contorno que te coloca com o pé no chão. Aqui não, aqui não. O que eu quero aí é descrever um elétron massivo e um neutrino de massa zero. E eu quero ver como é que esses caras interagem com o fóton. É isso que eu quero. Esse aqui é o meu plot. Tá certo? Bom, beleza. Tchau, obrigado. Vamos lá.